Aplauda bem forte o Senhor. Enquanto você aplaude, diga palavras de adoração a Ele, de gratidão, de exaltação a Ele. Você já parou de aplaudir, você está aplaudindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de receber glória, honra, louvor e toda exaltação. Aleluia, aleluia. Que dia especial, queridos. Que dia especial. Particularmente, o dia mais importante do calendário. Minha família testemunha disso, o quanto que eu amo a Páscoa, o quanto que a Páscoa mexe comigo. Pois hoje nós temos o privilégio de celebrarmos e declararmos que nós somos o único povo cujo Deus venceu o pecado e a morte. Tantos deuses foram levantados pela humanidade, todos nasceram, todos morreram, mas somente um ressuscitou, porque somente Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, que nem a morte pôde vencê-lo, nada pôde pará-lo. E é lindo de ver o testemunho dessas pessoas aqui, pessoas citadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, que tiveram experiências lindas com Cristo. E eu tenho uma excelente notícia para você nessa tarde: Ele também tem experiências fantásticas para nós, ainda hoje. E eu creio que no dia 31 de março de 2024, porque Ele é o mesmo Deus ontem, é hoje e será eternamente, e continua fazendo maravilhas para a honra e glória do Seu nome e favor do Seu povo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, veio a este mundo, intencionalmente viveu, morreu para a salvação do Seu povo. Mas como nós acabamos de dizer, sendo Ele o único e verdadeiro Deus, ao terceiro dia ressuscitou. E nessa tarde nós o adoramos, dizendo: Santo, 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 pois nada pôde detê-lo. O que tem impedido a tua adoração a esse Deus maravilhoso? O que tem impedido você desfrutar da sua vida? Muitas vezes nós ficamos travados, e entendo o que eu vou falar aqui com muito respeito, e aquilo que vou citar não é propositalmente, mas alguns devem pensar às vezes que eu estou meio espalhafatoso demais. Competiu com a maquineta, hein? Que eu estou espalhafatoso demais, o Intertim está pulando demais, pode ser um exagero. Querido, nós fazemos festa para tantas coisas. Pulamos e gritamos para tantas coisas. Na presença do nosso Deus, nós devemos, se necessário for, exagerarmos na adoração a Ele. Porque nada que façamos será um exagero diante da glória, da majestade, do poder e da santidade do nosso Deus. Nós pulamos para tantas coisas, como disse agora, tantas coisas passageiras. Não é uma crítica, por favor, não é uma crítica. Mas alguns agora, nessa hora, estão torcendo pelo seu time. Hoje é final de campeonato. Estão ali E eu não estou dando indireto para ninguém, às vezes está ali prestando atenção no culto, mas com o celular, nem sei que horas que é o jogo. Que horas é o jogo, Diba? Começou agora. Vocês caíram, não pode. Não pode, não pode, gente. Não cai, não cai. Está ali. E ó, eu vou te dar uma dica, guarda o celular. Não, se você não trouxe a Bíblia física, não olhe a Bíblia no celular para você não ter essa tentação. Estou brincando, de verdade, não é nenhum julgamento, mas nós nos sacrificamos tanto. Nós fazemos tantas coisas, e na hora de adorarmos o nosso Deus, nós ficamos limitados às vezes ao nosso espaço, ao que a pessoa do lado está pensando, ah, eu vou pular, como assim? Não combina comigo. O que combina com o seu Deus? Essa é a pergunta dessa tarde. O que combina com o tamanho, amor e a salvação que nós recebemos? Que tipo de adoração combina com a vida que recebemos através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quem dera eu conseguir dar estrelinhas. Porque você ia ver dando estrelinha daqui até lá, mas talvez isso me faria ver Jesus mais rápido. Daqui a alguns instantes nós iremos participar da ceia memorial, e assim a chamamos pela instrução de Jesus. Façam isto em memória de mim. E nesse sentido, eu gostaria de, no meio dessa festa, dessa celebração dessa tarde, trazermos à nossa memória, neste dia, a nossa salvação, libertação, perdão, cura. E por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Porque quando nós afirmamos que tudo aponta para Cristo, nós temos dito isso ao longo de todo esse mês, acabamos de cantar isso, afirmamos que toda a Bíblia nos leva para o milagre da cruz do Calvário, e não é só no Novo Testamento. Os alunos da EBM aí podem confirmar o que eu vou dizer, o Antigo Testamento aponta para Jesus. E nisso nós vemos a intencionalidade de Deus ao longo de toda a história, preparando para a primeira vinda de Cristo. E esse cumprimento da vinda do Salvador também nos enche de alegria, de esperança e a certeza do cumprimento também da promessa que Ele voltará para nos buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode repetir isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus. A tua igreja te aguarda. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. No capítulo 12. E eu vou te recomendar, queridos, o certo talvez pela inteligência emocional seria eu falar isso no final para você não desconcentrar na mensagem, mas a minha mente, a sua mente está fixada em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Eu preciso dar uma dica para você. Ouça a mensagem do pastor Robério hoje às 10h15. Ouça a mensagem dele às 10h15, depois eu não ouvi até porque ele não pregou. Mas às 19h15, porque ele vai ministrar a parte B da mensagem da Páscoa. Não há competição das mensagens, queridos. Essa é a riqueza e o privilégio que nós temos como igreja de desfrutarmos da multiplicidade dos dons. E eu tive uma aula. Quando o pastor Roberto desceu, eu falei, uau, mestre! tive uma aula sobre a Páscoa. E como o Espírito Santo me levou para outro lado, eu preciso, para a sua edificação, te incentivar. Ouça a mensagem das 10h15 e depois das 19h15. Eu tenho certeza que você também será muito abençoado através dessa mensagem. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 12, nós leremos do versículo 1 ao 14. Diz assim o texto da palavra de Deus, Êxodo 12, a partir do verso 1. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Guarda aí essa palavra, repita comigo. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e aqui são os pães sem fermentos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, diz o Senhor, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perfeito, por estatuto perpétuo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. De fato, estamos em festa nessa tarde e queremos, de fato, compreender toda a profundidade da verdade deste texto. Ministra aos nossos corações, às nossas mentes e ao nosso espírito nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você sabe bem o contexto do estabelecimento da Páscoa, que se dá aqui da libertação do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, a libertação da escravidão, da humilhação, pois estavam subjugados, mas o poder de Deus os fez livres, e de forma muito didática, alguns símbolos foram colocados nesta Páscoa, nesta libertação. Era a 10ª praga, a última que levaria então à libertação daquele povo. E Deus instrui que um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado, e o seu sangue passado nos umbrais das portas. Sangue este que seria a marca que livraria aquela família, livraria do juízo, da praga destruidora. O texto é autoexplicativo, mas naquela noite o Espírito passaria ali, e a palavra de Deus nos relata que os primogênitos foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó, o que quebrantou seu coração e falou: pega o teu povo daqui, Moisés, e vai embora, porque eu não aguento dor maior do que essa. E o que livrou o povo de Deus dessa morte dos primogênitos foi esse sangue passado no umbral da porta de cada uma dessas casas. Aí se deu então, com a décima praga, muito choro, dor, tristeza, e não por crueldade de Deus, mas pela dureza do coração de Faraó e dos seus. É bom explicar isso, porque tem muita gente que fala: Deus é mau no Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender o contexto do texto, da revelação na história de uma cultura politeísta, de um Deus poderoso que se revelava através do seu poder. E assim como o pecado endurece o nosso coração, nos distancia de Deus, ali estava esta marca, um mundo que jaz do maligno, sofrendo a consequência do afastamento de Deus. E assim hoje também tantos se encontram. Mas graças a Deus, este não é o fim planejado para nenhum de nós. Porque da mesma forma que a Páscoa foi um recomeço para aquele povo, agora livres, Cristo, a nossa Páscoa, também nos faz livres e nos dá um novo recomeço, uma nova história. O Deus que nos criou, que planejou cada um de nós, nos chamando pelo nome desde o ventre das nossas mães, desde a nossa fecundação, não nos deixou sem saída, mas no seu infinito amor, na sua graça, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, que como cordeiro perfeito, porque não conheceu o pecado, sem ruga, sem mácula, sem ter se contaminado com este mundo, foi morto, por ser puro e sem defeito, pôde atrair sobre si todo o nosso pecado e o juízo, tornando todo aquele que nele crê livre e justificado pelo seu sangue. É importante nós termos tudo isso muito detalhados e claro em nosso coração, em nosso entendimento, para entendermos a razão da ceia que nós iremos participar em alguns instantes. Como dissemos ao longo deste mês, declarando que tudo aponta para Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso intercessor. E nós precisamos, de uma vez por todas, entendermos a profundidade daquilo que celebramos hoje, da Páscoa. E eu disse hoje pela manhã, vindo para a igreja, falei para a Fabíola e para os meninos, eu falei assim: por que a gente não celebra a Páscoa à meia-noite também? E vai pegar moda, o ano que vem eles já estão sabendo. Vão pôr a nossa melhor roupa, comprar uma roupa nova, e 11h59, virou, Feliz Páscoa. Aí você vai falar: Rafael, você é muito, o que vocês me chamaram, hein? Xarope? Não? é ritualista, você está preso a essas coisas. Não, queridos, eu só estou celebrando aquilo que me deu vida e que me sustenta cada manhã, porque todas as vezes que o diabo vem me acusar, vem me trazer qualquer tipo de lembrança, eu tenho para onde apontar e falar, e você lembra daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, e eu fui lavado e remido por aquele sangue puro e santo. Nós ouvimos há pouco aqui tantos relatos e testemunhos daqueles que foram marcados, tiveram a sua vida marcada por Jesus, pelos seus milagres, pela transformação das suas vidas a partir de um único ato de Jesus. E lógico que se eu perguntasse aqui, sem dúvida muitos de nós, a começar por mim, também teríamos muitos milagres em nossas vidas. A minha vida é marcada por milagres, a minha existência é marcada por milagres, o meu nascimento é marcado pelo milagre. E eu sei que a sua vida também é marcado por milagres, por isso, como dissemos há pouco, nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente poderoso Deus. Mas nenhum milagre de cura, nenhum milagre de providência financeira, ou até mesmo de ressurreição, se compara ao maior milagre de todos, o perdão e a justificação dos nossos pecados. Muitas vezes nós adoramos e fazemos uma festa a Deus por essa provisão financeira e devemos mesmo adorá-lo pela cura milagrosa, como esse ano parece que Deus tem se manifestado dessa forma tão especial aqui em nosso meio, temos tido respostas de muitas curas, isso alegra o nosso coração, mas hoje em especial na Páscoa, nos traz a memória de que nenhum desses milagres se compara ao milagre da salvação em nossas vidas. Nos era reservada a morte, a destruição, mas o sangue derramado na cruz do Calvário nos lavou. E hoje, quando o diabo olha para nós, e eu queria ter coragem de jogar esse suco aqui, mas da mesma forma, quando o anjo da morte passou e não podia e não atingiu aquelas famílias, porque havia um sangue passado nos umbrais, o sangue de Jesus Cristo, simbolizado por esse cálice, também nos marca, e o diabo, quando nos olha, vê essa marca em nossa testa, em nossa vida, na nossa história, isso é precioso demais, e ele não pode nos tocar, porque nós somos propriedade exclusiva deste Deus poderoso, de amor, de bondade, de graça e misericórdia. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Saber como o diabo nos olha. Olha para nós e fala, filhos amados, lavados, perdoados, justificados, é assim que Ele nos olha, não filhos amados dEle, por favor, filhos amados de Deus o Pai, isso é fantástico, se nós não tivéssemos nesse processo de santificação e transformação do nosso ser, nos faria até exibidos diante dEle. Mas esse amor, essa graça também nos constrange, porque não foi por merecimento, mas foi por graça. Isso é bom demais. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio para realizar o maior milagre de todos. E como nós afirmamos no último domingo, a morte de Jesus Cristo não foi um acidente, mas parte do cumprimento do plano perfeito de amor e resgate de Deus em nosso favor. Por isso, neste momento, eu te convido a tomar os elementos da ceia aí na sua mão. Alguém não pegou os elementos da ceia, levante sua mão, porque o diaconato irá entregar. Temos vários irmãos, então, por favor, tenha um pouquinho de paciência ali no canto, por gentileza, queridos, aqui na frente também. Permaneça com a sua mão levantada, para o diaconato te ver, aqui na frente também. Olha que coisa linda, isso que é o partir do pão, os irmãos servindo. Você pegou dois, Chiquinho? Isso é lindo, um ato de amor em favor do seu irmão. Não deveria, mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu encurtei a mensagem porque eu pedi para o pessoal do Criativo para a gente cantar uma música que estava fora da programação no final. Porque de verdade... Eu só não vou pedir para eles aplaudirem o Senhor Jesus Cristo pela vida do Criativo agora, para a gente não tirar o foco da ceia. Mas vocês foram muito usados por Deus para nos ministrar. Através de cada canção, cada letra, cada encenação aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês, Criativo. Nós queremos fazer parte dessa festa. Queremos celebrar essa vida. Por isso, eu te convido a tomar o pão agora em sua mão. Eu creio que nós podíamos ficar de pé. E lembrar que esse pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, entregue naquela cruz. Meu e no seu lugar. Daqui a pouco nós vamos moer esse pão entre os nossos dentes. E eu gostaria que você lembrasse que era para o nosso corpo ser moído. Assim como antes de nós termos uma experiência de salvação com Cristo, nós éramos moídos também por Satanás. Humilhados. A ceia memorial nos lembra do sacrifício da cruz do Calvário, mas também nos ensina a lembrarmos de quem nós éramos antes dessa experiência de salvação, de transformação, de justificação. Por isso eu te convido agora, antes de você tomar o pão, a fechar os seus olhos e de maneira individual você começar a agradecer a Deus por tamanho amor e sacrifício. Agradecer a Jesus Cristo por ter tomado o seu lugar lá na cruz. Por ter sido o único que não era digno de ser humilhado. Sacrificialmente se entregou por amor a mim e a você. Quem sabe agora é um momento onde você precisa confessar algum pecado que tem te distanciado da comunhão com Deus o Pai. Alguma coisa na sua vida que não tem correspondido com o tamanho amor recebido de Jesus Cristo. E isso pode estar te trazendo peso, constrangimento no coração. Coloque agora para Deus. Não deixe de participar desse momento. Por nenhum pecado não confessado, você tem a oportunidade agora de se arrepender, confessar e receber o perdão de Deus o Pai na sua vida. Esse perdão que se renova cada manhã. Esse perdão que nos enche de esperança, de paz, do renovo diário da comunhão com Deus o Pai. Coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor. Confesse a Ele tudo que porventura tem te afastado, e havendo arrependimento e confissão, a palavra de Deus nos diz que nós somos perdoados. Ao longo da semana, talvez você pode procurar um irmão de confiança, alguém digno de confiança, e confessar esse pecado para também ser curado, como nos ensina a palavra de Deus na carta de Pedro. Mas nesse momento, livre, perdoado, lavado e remido, tome do pão e se lembre do sacrifício de Jesus no meu e no seu lugar. A nossa marca, o sangue do Cordeiro, que nos marcou, que nos deu identidade, que nos garantiu a eternidade com Deus o Pai. Esse sangue que nos fez livres da morte, e não da morte física que terrena, mas da morte eterna, de uma vida, literalmente, no significado da palavra, desgraçada, ou seja, longe da graça de Deus. Uma vida eterna no inferno é a morte, mas esse sangue nos deu novamente acesso ao trono de Deus o Pai, e por conta desse sangue nós recebemos vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. E não há nada que nós vivamos aqui nessa terra que se compara ao que nós viveremos durante toda a eternidade na presença desse Deus Santo, onde o adoraremos. Veremos a vida que Ele planejou para cada um de nós. Por isso, com muita gratidão, a morte de Jesus Cristo, ao derramamento do Seu sangue, que nos livrou desta morte eterna por conta do pecado, tomemos do cálice nessa hora. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Diga a Ele da sua gratidão pelo seu sacrifício, sacrifício de amor no meu e no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se sentar, e nós seremos ministrados agora através de um vídeo. Receba aí tudo aquilo que Deus tem para os nossos corações ainda nessa tarde.